temática do dia.
São 11 horas 9 minutos, 22 graus a temperatura. Nós estamos de volta com o programa Temática nesta segunda-feira, hoje, dia 10 de fevereiro. E recebendo o Poder Legislativo de Lagoa Vermelha, hoje em nosso estúdio, para falarmos de vários assuntos relacionados à atuação da Câmara de Vereadores. Está aqui o presidente Ariovaldo Carlos da Silva, quem queremos cumprimentar. Bom dia.
Bom dia, Flávio. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Bom dia ao nosso assessor jurídico Domingos Franciscato e o nosso colega de bancada aqui, o Ranieri, vereador Ranieri.
Vereador Ranieri, bom dia, tudo bom, bem?
Bom dia, Flávio, bom dia, ouvintes da tua Rádio Cacique, bom dia ao Franciscato e ao Ariovaldo.
E também Domingos Franciscato, assessor jurídico da Câmara, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique, bom dia aos nossos companheiros de bancada. Satisfação estar aqui contigo, Flávio.
Começando mais um ano legislativo, depois do recesso, as sessões já foram retomadas, presidente Ariovaldo, e já com uma questão importante, aí uma novidade nesse ano da sua gestão, né?
Com certeza, Flávio, nós iniciamos na última segunda-feira as sessões, né? As sessões ordinárias. Hoje nós temos a segunda do ano e com certeza nós já começamos aí com novas ideias. Aí cada presidente tem a sua peculiaridade, tem o seu jeito de presidir a casa. E nós, juntamente aí com o apoio do vereador Ranieri, que é o nosso secretário, e com o apoio do José Mário, vice-presidente, e com o apoio dos demais vereadores da oposição, nós decidimos, prioritariamente, já antecipar um valor, né, do orçamento da Câmara de Vereadores para que o Executivo contrate um segundo médico plantonista. Importante ressaltar, Flávio, que até 2016 se tinha o segundo médico plantonista contratado pela administração municipal junto à Fundação Araucária. E com a nova administração do então prefeito Gustavo Bonotto, esse segundo plantonista foi retirado do contrato e ocasionando aí muitos problemas à nossa população. Nossa população sofrendo, chegando para ser atendida e demorando até 4, 5 horas no plantão por falta de um segundo profissional. Então, nós decidimos já fazer essa antecipação orçamentária vinculada à contratação do segundo plantonista.
Em termos jurídicos, Domingos, é possível fazer isso? O município realmente, no final de cada gestão da Câmara de Vereadores, vem recebendo devoluções do orçamento. Mas sem saber exatamente o que vai se gastar o ano todo, é possível fazer uma antecipação?
Flávio, juridicamente não há nenhum impedimento. A legislação prevê que a obrigação é devolver ao final de cada exercício. Mas a Câmara, nesse sentido, tem, em outros anos, já feito devoluções em outras épocas do ano, né? Inclusive, nos últimos 2 anos houveram para o ano passado, acredito que houve para a questão do esporte, devoluções antecipadas, né? No ano anterior houve questão de devolução antecipada também para a questão da segurança pública, né? Houve, parece que, com o CEPRO, parece que uma ou duas devoluções que o município daí aplicou lá no CEPRO, esses valores, não é? Então, em princípio, não há este problema. O que há é uma questão que a Câmara de Vereadores tem um orçamento mais ou menos ajustado, né? Ela tem que se programar, então, levando em conta, já sabendo que ela vai chegar no final do ano, que essa antecipação não vai fazer falta lá, né? Ou seja, ela vai ter que se programar para ter. Ela tem custos fixos bem definidos, a Câmara, em termos de material, contratos, pessoal, né? Mas sempre dá para dar uma enxugada, né? Ah, às vezes, como o Ariovaldo já tem dito, né? Ah, o carro da Câmara tem 15 anos lá e está em péssimas condições. Não vamos trocar esse ano, então. Vamos trocar futuramente um outro presidente, quem sabe, e se priorizar a questão do plantão, não é? Que é uma questão muito importante para toda a comunidade. Então, é esse ajuste, é essa, essa gestão austera com bastante cuidado para que não estoure o orçamento então, da Câmara ao final do ano e que se possibilite essa antecipação, mas perfeitamente possível de ser feito.
E o que importa em termos de valores, presidente, esse repasse? Né? O que vai ser devolvido?
Na verdade, a gente já tem uma previsão, Flávio. A gente já sabe quanto custa a hora, né, do médico plantonista, mais ou menos a gente sabe o valor de mercado, mas até por questão de ética, né, a gente não vai divulgar, né, esses valores, até mesmo porque às vezes um profissional cobra mais que o outro, mas a única coisa que eu posso garantir é que o dinheiro para cobrir, né, esse gasto com o segundo plantonista a gente vai, né, antecipar já o executivo. Importante ressaltar que o executivo ele foi comunicado oficialmente disso na última sexta-feira, tá? Através do protocolo. E a gente espera, né, Flávio, que é uma medida assim que a gente vem ser parceira do município, né, cobrir o valor, né, o mais dificultoso é o valor, pois então nós estamos adiantando esse valor, antecipando esse valor, e esperamos que o executivo acate e a população, assim, venha junto com nós, nos apoie aí nas redes sociais, o apoio foi imenso, e a população precisa de um segundo plantonista para melhorar o atendimento.
Vereador Raniane Bosa, o presidente Ariovaldo salientava que isso recebeu o apoio dos demais vereadores, né, da mesa diretora. Como avalia essa questão, né, no sentido de que o município, nesse contrato novo, resolveu ficar com apenas um plantonista, né, uma questão de ajustes aí na própria relação do município com o hospital. Esse recurso que a Câmara vai repassar é a solução para esse problema que vem se arrastando aí do atendimento no plantão?
Flávio, eu vejo isso de dois ângulos diferentes. Primeiro, o Hospital Araucária, a Fundação Araucária e o Hospital São Paulo passaram e passam por dificuldades, isso é de domínio público. Mas este repasse, este adiantamento de valores que a Câmara está promovendo, ele não é para solucionar o problema da Fundação Araucária em si, mas sim para atender uma demanda da nossa sociedade. Durante um determinado período, as reclamações, as queixas sobre o atendimento da urgência e emergência no hospital, elas até diminuíram, mas não porque houve uma melhora significativa no atendimento, pelo contrário, uma boa parte da população estava temerosa que o hospital, estando aí à iminência de uma crise, de um fechamento, poderia se agravar a situação se fosse levantados os problemas que ocorriam na prestação do serviço. Então chegava, sim, muitas reclamações de forma velada até a Câmara de Vereadores, e a forma com que nós conseguimos encontrar para solucionar este problema pontual, e não o problema da Fundação, mas uma melhora significativa no atendimento para diminuir o período de espera, como o vereador Ariovaldo já dizia anteriormente, para poder ter um diagnóstico um pouco mais preciso, para que os médicos possam atender com mais calma, com um pouco mais de zelo, de dedicação, seria incluir então um segundo médico no atendimento de urgência e emergência da Fundação. E é nesse sentido que a Câmara está fazendo esforço financeiro, de economia e de ajuste orçamentário para poder bancar essa iniciativa. Reforçando, Flávio, que a Câmara não estará contratando e pagando um médico, mas nós estaremos devolvendo um recurso ao Poder Executivo, que fará um aditamento no contrato que tem junto à Fundação Araucária, e esta fará a contratação de um médico e colocará à disposição do público.
Perfeitamente. São 11h17, nós ainda vamos falar sobre esse assunto com os nossos convidados no próximo segmento e de outros temas relacionados ao trabalho da Câmara Municipal de Vereadores. Você pode interagir também pelo WhatsApp da tua rádio, 3358-6909. Você dá a sua, né, versão, a sua opinião, faz a sua pergunta, interage também aqui com a gente.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate. Você sente tonturas, vertigens, perda de equilíbrio, insegurança para caminhar? Vem para a Fisioclinic e podemos resolver o seu problema. Atendimento com fisioterapeuta especialista em reabilitação para labirintites. Marque sua hora pelo fone 3358-5205 ou na Avenida Afonso Pena. Fisioclin, saúde e beleza a seu dispor.
Tutai Bistrô, hambúrgueres artesanais, baquetes italianos recheados, taças gourmet, bebidas e aquele sopa artesanal da Serra Gaúcha. Um ambiente aconchegante para você e sua família. Faça o seu pedido ou reserva pelo contato 549-9701-2174. Tutai Bistrô, Avenida Benjamin Constante, 1984, em frente à Casa Tamoio.
Você precisa fazer exames por imagem? O médico pediu e você não sabe onde vai fazer? Eco Lagoa Diagnóstico por Imagem. Serviços de ultrassonografia, exame morfológico, translucência nucal, Doppler obstétrico, ginecologia e obstetrícia, medicina interna, músculo esquelético, urologia, órgãos e estruturas superficiais, Doppler vascular arterial e venoso superficial, biópsias e outros. Eco Lagoa, na Protásio Alves, fone 3358-1430.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Benoit, fazendo sua vida bem melhor. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Lojas Benoit, calor alto astral, pernas do ar, diversão litoral. Lojas Benoit, céu, mar e amor, uma maré de preços baixos. Lojas Benoit, verão mais legal, verão no seu jeito, verão.
Lojas Benoit, uma maré de preços baixos.
Lojas Benoit, verão mais legal.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Temática. O que acontece é assunto.
O assunto hoje é a Câmara de Vereadores de Lagoa Vermelha, presidente Ariovaldo Carlos da Silva, vereador Ranieri Berlato Bosa, que também é o secretário, o assessor jurídico, Dr. Domingos Franciscato. Presidente Ariovaldo, com relação a essa questão, né, uma iniciativa da mesa diretora, uma proposta aí da sua gestão, da devolução antecipada de recursos da Câmara para a contratação de profissional médico para o nosso hospital. O senhor já havia entrado em contato com a administração, o senhor falou que foi oficiada na última sexta-feira, né? Esse compromisso, ele deve ser formalizado ou quando há o repasse de recursos é um compromisso verbal que o município pode ou não honrar se quiser?
É, na verdade, a vinculação da antecipação, onde será investido o valor, é um acordo de cavalheiros. Vamos dizer assim, a gente não pode obrigar o executivo municipal a aplicar nesse ou naquele setor. Mas assim, nós conversamos já, eu conversei pessoalmente com o prefeito, ele já tinha ciência desta minha ideia, né, e eu aguardei ali uma semana, ali um pouco mais, né, de um retorno, eu não obtive esse retorno, e aí a gente já decidiu por fazê-lo, né. Então eles foram comunicados oficialmente na sexta-feira, né, mas eu acredito assim, né, Flávio, que o bom senso tem que imperar, né? Essa não é uma medida política, não é uma medida, né, eleitoreira ou qualquer outra coisa. É simplesmente eu tive só a oportunidade de fazê-lo esse ano, estou fazendo, né, aplicando na saúde. Então eu espero que o município aí acate o mais rápido possível, a fim de amenizar o sofrimento da nossa gente. O vereador Ranieri colocou muito bem ali com questão dos diagnósticos dados no plantão. A gente sabe, temos várias reclamações de pessoas que, de repente, não tiveram um diagnóstico correto, a doença se agravou e aí foram mandadas a Passo Fundo. Então, tem N reclamações aí via rede social disso, as pessoas que nos procuram, e você tendo dois médicos ali, Flávio, eles até conseguem conversar um com o outro, pegar uma segunda opinião ali para ver o diagnóstico correto. Nós estamos aí na iminência aí de sofrer com esse coronavírus, né, da China, é mais um vírus que tem aí. Em abril já chegam os primeiros frios, né? A tendência no plantão é aumentar o atendimento, principalmente de crianças e idosos. E você, um pai ali chegando com um filho doente ali, mesmo que seja com febre, aí você recebe a pulseirinha verde, quem tem até tantas horas para ser atendido, você não quer, você quer que o seu filho seja atendido o mais rápido possível. E só com um médico plantonista não tem condições.
Bom, aqui uma pergunta que vem da Ana Paula. Gostaria de saber por que a troca do mobiliário da Câmara, esses recursos também não poderiam ser repassados para alguma outra entidade ou mesmo para esse projeto aí que o vereador está falando?
Muito boa pergunta, agradeço, Ana Paula, pela oportunidade de tocar nesse assunto. A Câmara de Vereadores, quando nós assumimos a Câmara de Vereadores, o pessoal da nossa bancada, melhor dizendo, vereador Ranieri, vereador Braulio e a Márcia, ela estava totalmente sucateada. Nós não tínhamos nenhuma xícara para oferecer um cafezinho para alguém. A questão das instalações estavam precárias. Desde então, através do vereador Ranieri, do vereador Braulio e da vereadora Márcia, foi feito várias reformas na Câmara de Vereadores. Nós precisávamos todas elas necessárias. Então, todas elas necessárias, eu respondo pela minha gestão, que iniciou esse ano, dia 1º de janeiro. O mobiliário ele foi feito ainda na gestão anterior da vereadora Márcia, mas precisava ser feito. Nós estávamos ali com mesas velhas, mal posicionadas, né? Onde, se você for visitar qualquer Câmara de Vereadores aí ao redor, se tinha, né, um ambiente melhor. Então, simplesmente foi feita uma reforma, né, na qual eu considero necessária, porém que se ressalte que as decisões foram feitas através da gestão passada. Eu respondo pelo ano de 2020.
Uma pergunta aqui para o vereador Ranieri Bosa, que é ligado à causa dos animais, né? E aqui uma ouvinte diz que há uma preocupação grande com os animais que estão vivendo nas ruas em Lagoa Vermelha. Inclusive, algumas pessoas colocam comida, água para os bichos. O pai dela foi atacado em frente a um mercado ali no centro, e testemunhas disseram que os cães vivem por ali, são incentivados porque são alimentados, têm até casinha para os animais dormirem na rua. Motociclistas atacados por cães nas ruas da cidade, no centro, são comuns, e ela acha lamentável essa situação, que está sendo incentivado o abrigo de cães de rua no centro da cidade, e aí as casinhas também vão fazer com que os animais se multipliquem e fiquem ainda mais atacando as pessoas no centro. Então a pergunta é: o que o vereador vai fazer, o que pensa fazer com relação a essa situação que é ligada à sua causa, né, uma das causas aí da sua gestão?
Primeiro, Flávio, eu também lamento. Eu gostaria que todos os animais, todas as pessoas, elas tivessem um lar. Gostaria que nós tivéssemos um atendimento sensacional no hospital. Gostaria que não existisse corrupção na política, gostaria que não existisse maldade entre as pessoas. Infelizmente, o mundo que se posta ele é um pouquinho diferente. O que, que eu, enquanto vereador, tenho proposto? A primeira lei, a primeira legislação de amparo aos animais foi proposta, melhor proposta não, ela foi redigida por mim, enquanto secretário de Educação, participamos de um grupo que criou essa primeira legislação, e hoje ela se traduz num programa da administração municipal chamado Amigo Bicho. Paralelo a isso, existem duas ONGs que tratam dos animais, das quais uma delas eu sou o sócio fundador e participo como ativista de forma praticamente diuturna. Bom, então tenho feito minha parte, buscado de uma forma ou de outra atender as necessidades que se apresentam. Entretanto, elas são, acontecem num volume, numa demanda muito maior do que o que a gente consegue atender. E aqui a gente tem a necessidade de ter um entendimento social de que a situação que esses animais se encontram hoje, elas foram produzidas não pelos animais, mas por pessoas irresponsáveis, não conscientes, que acabaram abandonando esses bichos. É importante informar que esses 6 animais que vagam pela Avenida Afonso Pena, 4 deles já estão castrados. Significa que não haverá a reprodução. Dos 59 abrigos que foram espalhados pelo município de Lagoa Vermelha, apenas 7 deles estão na área central da cidade. Cada um desses abrigos possui um responsável, uma pessoa que faz a manutenção não só do abrigo, mas coloca a comida, a higiene no local, enfim. O momento que nós tivermos uma população um pouquinho mais consciente e colaborativa, essa situação ela vai se reduzir. Então não é que exista um incentivo para que os animais se reproduzam em vias públicas, muito pelo contrário. Existe uma tentativa de frearmos esse controle de natalidade. Eu sou uma das pessoas que durante 2 anos... quase todos os finais de semana estava percorrendo os bairros fazendo campanha de controle de natalidade através da vacinação de animais. Ocorre que nós não podemos resolver o problema sozinho. Então, esse problema ele vai persistir enquanto nós tivermos casos de abandonos. Esses animais não nasceram ali nas ruas, Flávio, infelizmente.
É uma questão que foi abordada na semana passada, alguns moradores indignados pela falta de cuidados de pessoas que têm animais nos seus pátios, nos seus terrenos, que passam a noite inteira uivando, acuando, né? Não deixam os vizinhos dormir. Alguns têm vários animais sem ter condições ideais para isso. E esse ouvinte fez um apelo para que a gente comentasse aqui, olha, está difícil, né?
Outro grande problema.
A questão do cuidado, né, vem causando perturbação no sossego, pessoas que já têm dificuldades, tomam medicação e não dormem, não conseguem, acorda com aquele uivo, aquele barulho, ou acoa a noite toda de animais, é comum em vários pontos aqui da cidade.
Uma situação delicadíssima, né? De novo a gente volta à questão da consciência das pessoas. O animal, quando está numa situação dessas, ela é provocada com certeza por alguma desassistência, né? Primeiro, o animal ele precisa receber uma educação. Segundo, ele precisa estar bem alimentado, estar num local adequado, não estar comprimido, né, um grande número de animais num pequeno espaço. Então, tudo isso vai decorrer da questão do bom senso e da posse responsável. E essa posse responsável que a gente vem trabalhando já há 12 anos através da Focinhos Carentes e que também a ONG Ápia tem trabalhado intensamente. Nós precisamos de pessoas que compreendam quais são as suas limitações e quais são as necessidades dos animais. Então, mais uma vez, nós precisamos de uma legislação eficiente. A legislação que existe hoje, infelizmente, ela é capenga, porque quando foi aprovada pela então Câmara de Vereadores naquele período, uma série de questões no que diz respeito à posse responsável foi vetada, foi excluída pelos vereadores. E hoje o município, por exemplo, não pode, Flávio, aplicar uma multa em cima de uma situação de maus tratos, porque a legislação não prevê a aplicação da multa pelo ente municipal. Então há uma série de necessidades que precisam avançar aqui no nosso município. Algumas delas dependem de um apoio institucional, seja do Poder Executivo e Legislativo, é que precisa ter um entendimento, e é algo difícil de fazê-lo, porque as pessoas que estão no poder hoje são as mesmas pessoas que no passado vetaram a criação da legislação. Então, a Câmara, por mais que nós tenhamos hoje uma bancada grande, ela ainda tem dificuldades de aprovar certas pautas, e a pauta da defesa dos animais é uma pauta delicada, mas estamos avançando. Gostaria muito de que no futuro próximo nós não tivéssemos esse problema, mas sendo muito realista, isso depende das pessoas e não dos animais. E as pessoas, infelizmente, elas têm limitações no que diz respeito não só ao entendimento, mas sobretudo aos direitos ou, quem sabe, necessidades desses animais. E acaba provocando isso aí. E isso, Flávio, sabemos que incomoda os vizinhos e pode provocar até problemas pessoais aí.
Relacionamentos.
Exato.
A propósito, vereador e presidente Ariovaldo Carlos da Silva, né, estamos no último ano, né, da atual legislatura, né, recomeçaram as sessões na última segunda, hoje temos nova sessão. Quais são os projetos hoje mais importantes que estão tramitando lá na Câmara a partir desse início de legislatura?
Hoje nós não temos muitos projetos ainda, porque é início, né, e início de ano, mas ao longo do ano é um ano difícil, sim, né, Flávio, de você coordenar o Poder Legislativo, eis que é um ano eleitoral, e nós temos uma lei também que nos rege em ano eleitoral, que ela nos, assim, ela nos cria bastante obstáculos, né, de redigir a casa lá, de coordenar a casa. Então, nós temos que respeitar essa legislação, mas o grande objetivo, sim, é tornar a casa do povo, quanto mais do povo, melhor, né? Flávia, esse é o grande objetivo. Também já procuramos uma aproximação com o Poder Executivo, né, para que não houvesse qualquer entrave entre as partes, não houvesse politicagem, mas como o vereador Ranieri colocou ali a questão dos animais, e isso é o resultado de uma politicagem, que eu lembro bem, na época que foi colocado esse projeto, que era um projeto muito bom, lá nós lotamos a Câmara de Vereadores, eu não era vereador e nem pensava entrar na política, eu fui lá como cidadão, para ser aprovado ou então projeto que hoje nós não estaríamos vivendo esse problema dos animais. E por politicagem, hoje os vereadores que estão na situação votaram contra porque eram a maioria, só porque o projeto viria daquela dos vereadores que aqui estão. Então, esse ano eu quero conduzir a casa de forma que não tenha esse tipo de política, né, rasteira, lá dentro, para que o povo não seja aí penalizado.
Perfeitamente. Então, logo mais, temos a sessão da Câmara de Vereadores, que tem sido aberta ao público e tem sido transmitida também pelas redes sociais, né?
Exatamente, tem sido aberta, sempre foi aberta ao público, transmitida pelas redes sociais. Hoje, com acesso, né, às pessoas com algum tipo de deficiência, temos o elevador, antes não tinha. Né, as nossas condições lá, inclusive do mobiliário, foi melhorado pensando em toda a nossa população, e convidamos toda a população que presencie, né, que vá assistir lá, até mesmo para sair melhor informado, né, e não de repente ir pela ideia ou cabeça de outros aí que só pensam em criticar, aquela crítica maldosa.
Vereador, o senhor falava então no início, né, desse primeiro momento, essa iniciativa de devolução, né, a partir de agora como vai tramitar esse processo, né, só para a gente concluir. Né?
Agora só depende do Executivo, nós precisamos que o Executivo nos dê um retorno o mais breve possível, né, na contratação do segundo profissional, tem que fazer, aqui o Domingos Francescato pode colocar melhor, tem que fazer tipo um aditivo no contrato e o município contratar esse serviço, né.
O que falta é só um aditivo, então, e o município tomar a iniciativa.
Na verdade, como o Adeval disse, foi encaminhada a disponibilização desse recurso ao Executivo, sexta-feira, né? A primeira questão, o Executivo tem que acatar a ideia, vamos dizer, concordar, né? Dizer, não, queremos, então, esse recurso e vamos lá. Daí, a partir desse momento, o que o Executivo faz? Vai conversar com a direção da Fundação Araucária para colocar, diz, olha, nós temos aqui um recurso, gostaríamos de colocar mais um plantonista nos horários de pico, que na verdade, eu digo que ser bem claro, o segundo plantonista não é 24 horas por dia, que aí o recurso não
é suficiente.
Não é suficiente. Seria nos moldes que já era feito em 2016, que foi negociado lá, inclusive eu era secretário da Saúde na época, né? De 4 horas diárias de segundo plantonista nos horários de pico, normalmente aí 18 a 22 horas, 19 a 23, né? Aí tem que ver como a instituição hoje lá está o fluxo lá dentro.
Organizado.
Né? Organizado. Mas o processo é esse. O Executivo concorda, acha que a ideia é boa, procura a Fundação Araucária para viabilizar. A partir do momento que isso estiver amarrado, a Câmara passa a fazer essa devolução mensal, então, ao Executivo para que dê cobertura financeira no aditivo contratual.
Tá certo. Queremos agradecer a presença, então, do Domingos Francescato, assessor jurídico da Câmara. Obrigado.
Obrigado, Flávio.
Vereador Ranieri Bosa, aqui com a gente também. Obrigado pela presença.
Obrigado pelo espaço e a todos um bom dia.
Vereador e presidente Ariovaldo, obrigado, trazendo essa informação que julgamos a mais alta importância. Afinal, ela tem como grande objetivo olhar melhor para a questão da saúde da população, que é alvo também de muitas críticas, reclamações, e a gente sabe, principalmente a comunidade carente, tem sofrido muito, né, com esse tipo de situação que o senhor relatou aqui. Então, esperamos que haja bom senso e que esse projeto, né, possa trazer o que o senhor está pensando em benefícios para a população.
Eu que agradeço, Flávio, obrigado. E as portas da Câmara de Vereadores sempre foram e sempre estarão abertas, né, à nossa comunidade. E esperamos que sim, que seja acatado pelo Executivo, porque é pelo bem da nossa população. Obrigado.
Então, hoje nós conversamos com a Câmara de Vereadores, através do presidente Ariovaldo, vereador que esteve com a gente também aqui, né, através desse projeto, enfocando principalmente esse repasse antecipado de recursos da Câmara para a área da saúde do município. Vereador Ranieri Berlato Bos, assessor jurídico Domingos Franciscato. São 11h38, voltamos logo após com a participação aí do pessoal da Benoite aqui na programação.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua Rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
Hamburgueria La Brasa, ambiente moderno, aconchegante, com ótimo atendimento e com os mais deliciosos hambúrgueres da franquia La Brasa. Também temos ótimas porções para juntar a sua galera. Na Afonso Pena, antiga loja da Vivo, com tele entrega de domingo a domingo. Hamburgueria La Brasa, qualidade é aqui. Esperamos por você.
Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Aqui tem doces, salgados, tortas, lanches e pão quentinho todos os dias. Entregamos encomendas para aniversários. Padaria e Confeitaria Filhos do Rei. Rua Maximiliano de Almeida, bairro Vida Nova. Fone 999332002.
Rapaz, eu fico...